Estimado ouvinte, aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 30 minutos e bem-vindo à segunda página da emissão vespertina da Voz da América em português, com a realização a cargo de Jaime Faria. O som é de Shang Xiaogang e sua mãe, Miguel. As notícias serão com João Santa Rita. Uma vez mais, votos de boa escuta. Neste 30 de outubro de 2024, traremos como destaque em Moçambique partidos de oposição abraçam manifestações convocadas por Venâncio Mondlane. E na Guiné-Bissau, adiamento de eleições não é uma boa opção, dizem analistas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas condena a decisão do Parlamento do Israel de proibir atividades da agência de refugiados palestinianos e Estados Unidos atacam bases do Estado Islâmico na Síria. Desde Washington, D.C., acompanhe a emissão vespertina da Voz da América, que é transmitida em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Alô, Rádio Pax na Beira, alô, Rádio Pijiguiti na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos em www.voportugues.com. Também estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube e em VOA Português. O nosso contacto no WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. De seguida, as notícias com o João Santa Rita.
Israel levou a cabo novos bombardeamentos na faixa de Gaza em que pelo menos 30 pessoas morreram. Isto um dia depois de um dos ataques mais mortíferos em que terão morrido 93 pessoas, que o governo americano descreveu de horrível. No início deste mês, o governo israelita enviou tanques para Beit Latia, Beit Anun e Jabalia para expulsar combatentes do Hamas que, segundo disse, haviam se reagrupado na área. O Conselho de Segurança da ONU alertou hoje fortemente contra qualquer tentativa de desmantelar ou diminuir as operações e o mandato da Agência de Refugiados Palestinianos da ONU, a UNRWA, após Israel aprovar uma lei proibindo as suas operações. Numa declaração adotada por consenso, o órgão de 15 membros expressou grande preocupação com a legislação adotada pelo Parlamento israelita, que deve entrar em vigor dentro de 90 dias e gerou condenação internacional. O Conselho pediu a Israel que cumpra as suas obrigações internacionais, respeite os privilégios e imunidades da UNRWA e cumpra as suas responsabilidades de permitir e facilitar assistência humanitária completa. A ONU disse em agosto que Israel acusou alguns funcionários da ONU de serem militantes do Hamas. A ONU disse em agosto que 9 funcionários da organização podem ter estado envolvidos no ataque da Hamas a Israel em 7 de outubro e foram demitidos. Mais tarde, descobriu-se que um comandante do Hamas, no Líbano, tinha um emprego na UNRWA. Entretanto, mediadores dos Estados Unidos estão a trabalhar uma proposta para o fim de hostilidades entre Israel e o grupo armado libanês Hezbollah, começando com um cessar-fogo de 60 dias, disseram duas fontes na quarta-feira, mas Israel continuou hoje a sua ofensiva bombardeando a cidade histórica de Baalbek, no Líbano, após emitir uma ordem de evacuação em massa. As autoridades disseram que os Estados Unidos vão enviar Brett McGurk, funcionário da Casa Branca, e Amos Oxtein para visitar Israel na quinta-feira para se envolver em uma série de questões, incluindo Gaza, Líbano, reféns, Irão e questões mais amplas. Forças americanas bombardearam vários acampamentos do grupo Estado Islâmico na Síria esta semana, matando até 35 militantes, disse o Comando Central das Forças Armadas Americana. Os ataques aéreos no deserto da Síria Central foram feitos na noite de segunda-feira e tiveram como alvo vários locais e líderes sénios do grupo, isto logo após uma série de operações conjuntas com forças iraquianas que tinham como alvo militantes do Estado Islâmico no Iraque. Pelo menos 72 pessoas morreram em inundações repentinas no leste de Espanha, no pior desastre natural a atingir a nação europeia. Tempestades que começaram na terça-feira continuaram na quarta-feira, causaram inundações numa ampla faixa de sul e leste de Espanha, estendendo-se de Málaga a Valência. Os serviços de emergência na região leste de Valência confirmaram um número de mortes de 70 pessoas. Outras duas vítimas foram encontradas na região vizinha de Castilla-La Mancha. Uma explosão numa fábrica de aço no estado central de Tlaxcala, no México, matou pelo menos 12 pessoas, disseram autoridades estaduais na quarta-feira. Os mortos eram trabalhadores da usina, disse o gabinete do promotor estadual à Reuters. Uma pessoa está hospitalizada em estado crítico. A Ucrânia recebeu até agora apenas 10% da ajuda militar dos Estados Unidos, aprovada pelo Congresso no início deste ano, disse o presidente Volodymyr Zelensky num vídeo divulgado hoje. A Rússia, que enviou dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, tem estado a acelerar os seus avanços no leste do país, onde as forças ucranianas fazem face à falta de armas e homens. A Ucrânia também está-se a preparar para o que pode ser o inverno mais difícil da guerra, depois de ataques aéreos russos de longo alcance terem destruído o que as autoridades dizem ser cerca de metade da sua capacidade de geração de energia.
Estivemos aqui com o João Santa Rita e as notícias. O João, que volta para a página reservada ao desporto. Uma saudação especial aos amigos da Rádio Morabeza e Capital, que está em Cabo Verde, e também a Rádio Savana em Maputo, Moçambique. Vamos a Maputo ao encontro de William Mopote, que reporta que partidos da oposição que participaram das polémicas eleições gerais do passado 9 deste mês assinaram hoje uma declaração conjunta a desafiar os resultados eleitorais. A declaração apoia as manifestações convocadas por Venâncio Mondlane e exige uma auditoria forense ao processo eleitoral. William.
É uma declaração conjunta e inédita nas últimas duas décadas e tem como objetivo a impugnação dos resultados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições. Com dois pontos essenciais, a declaração, que segundo foi dado a conhecer em conferência de imprensa, representa toda a oposição nacional, sem exceção, desafia os resultados e exige da justiça a reposição do que chama de verdade eleitoral. Diniz Tivan é membro da direção do Podemos e explica.
Declarar rejeição dos resultados anunciados pela CNE por esses não estarem em conformidade com as normas e procedimentos, assim como caracterizados por vários vícios e violações da lei.
Por outro lado, através do pacto, a oposição diz que os problemas das eleições deste ano foram tão graves que devem merecer uma auditoria forense para que os responsáveis do que chamam de mega fraude não saiam impunes.
Exigir uma auditoria forense a favor da verdade eleitoral e posterior responsabilização criminal pela violação da Constituição, da lei eleitoral e pela fraude por parte dos principais dirigentes dos órgãos de administração eleitoral. Por compreender que, se não foram eles os autores da fraude, são cúmplices da mesma ao reconhecer e anunciar os resultados.
O pacto da oposição é anunciado às escassas horas do início das manifestações públicas à escala nacional, convocadas ontem por Venâncio Mondlane, que, segundo os resultados divulgados pela CNE, foi o segundo candidato mais votado. A oposição diz tratar-se de uma causa legítima e, por isso, apelou à adesão popular. Salomão Muxanga é o líder da nova democracia.
Os direitos dos moçambicanos estão aqui salvaguardados porque as nossas manifestações são pacíficas e vamos, sobretudo, invocar a Constituição da República, porque o nosso Estado, como vocês podem ver, os partidos representam em primeiro lugar a onda de estabilidade do Estado.
Ali as manifestações está a Renamo, que diz que ainda aguarda o posicionamento do Conselho Constitucional para decidir o passo a seguir. Geraldo Carvalho é o chefe do gabinete de mobilização do partido.
Apoiar ou não, direto ou indiretamente, eu não posso assumir, porque uma decisão dessas é tomada com base num órgão que tem competências para tal. Apesar de as manifestações já estarem a acontecer e do jeito que elas estão a acontecer.
Nas ruas de Maputo, a polícia já começou a exibir a sua musculatura. Várias viaturas anti-motim foram vistas em movimentação para conter o que o ministro do Interior, Pascoal Ronda, classifica de manifestações ilegais.
Manipula a opinião pública e causa destruições. Há muita família que está a chorar pelos danos que são causados. Pessoas são arrastadas a participar disso, mas depois, mais tarde, é que se arrependem disso.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. De Maputo, a capital de Moçambique, vamos a Bissau, que é a capital da Guiné. Bissau, uma vasta rede de rádios parceiras da Voz da América, acompanha a emissão vespertina da Voz da América em várias partes da Guiné-Bissau. As eleições legislativas antecipadas estão marcadas para o dia 24 de novembro. O Lassana Kassamá diz na sua reportagem que nos círculos político-partidários fala-se muito da possibilidade das mesmas serem adiadas, até porque o Presidente da República, Omar Sissoko Embalu, não afastou tal possibilidade, tendo afirmado que desde o governo assim entender. Sobre o assunto, o Lassana ouviu alguns cidadãos eleitores, atores políticos e analistas na capital, Bissau.
A menos de 5 dias para o início da campanha eleitoral com vista às eleições legislativas de 24 de novembro, isto é, de acordo com o presente calendário, acentuam-se incertezas sobre a realização do escrutínio na data marcada. Os últimos dias têm sido assinalados com investidas do Movimento Nacional da Sociedade Civil na perspectiva de convencer os partidos políticos sobre a necessidade de adiar as eleições e, no seu lugar, avançar com uma agenda que promova um diálogo e um largo consenso nacional. A proposta não tem a anuência da maioria dos atores políticos, dando aso às especulações sobre a intenção do Presidente da República, Omar Sissoko Embalu, em adiar o escrutínio. Fidelis Forbes, um dos altos dirigentes da Aliança Patriótica Inclusiva, advertiu que as eleições são para acontecer no dia 24 de novembro.
O país precisa rapidamente de sair da crise.
O país precisa sair desta crise rapidamente. Se não formos às eleições, a crise política vai agravar-se. Isto significa que não há nenhuma outra solução política que não seja a realização de eleições. Estava assim a reproduzir as palavras de Fidelis Forbes da Aliança Patriótica Inclusiva. A Voz da América falou, no entanto, com alguns cidadãos guineenses. No centro de missão encontramos Malafi Gassi, ele que não vê outro escape da atual crise se não deixar que o povo expresse através das urnas.
Neste momento é imperativo dar a voz ao povo, porque o povo precisa falar e o momento pede que o povo fale.
O adiamento das eleições seria grave para o país, disse por sua vez Mama Diassi, um jovem estudante com quem nos cruzamos num dos centros de formação em Bissau.
As pessoas estão a sofrer. Acho que devemos restabelecer a ordem, não é? E através das eleições podemos escolher um governo legítimo que possa responder para todo o povo guineense. O adiamento de eleição seria grave para o país.
Convidado a analisar a dinâmica do Movimento Nacional da Sociedade Civil conducente ao adiamento das eleições, segue a opinião do sociólogo e professor universitário Infali Donka.
Bom, a sociedade civil, de facto, é um ator extremamente importante numa democracia, porque está lá para complementar o Estado nas suas ações. Agora, sem tudo aquilo que é diálogo, é salutar, sobretudo num país como a Guiné-Bissau. Mas deve ser um diálogo franco, profícuo, onde, de facto, vai-se lançar as bases, através de uma agenda nacional, comprometendo toda a classe política para viabilizar o país definitivamente. Senão, não valia a pena estarmos a perder o tempo, porque o país precisa tanto da estabilidade política. Porque eleições também não devem ser encarada como uma panaceia para nós. E já realizamos tantas eleições, cada vez que saímos das eleições, posteriormente, o país cai em confusão.
As eleições legislativas decorrentes da dissolução do Parlamento, em dezembro de 2023, estão marcadas para o dia 24 de novembro de 2024 e para elas concorrem 4 partidos e 3 coligações. Isto de acordo com as listas afixadas na vitrina do Supremo Tribunal de Justiça. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Continuação de uma ótima tarde aí em Bissau. Em Cabo Verde, o único sobrevivente da piroga que deu a costa na segunda-feira na ilha de São Nicolau faleceu ontem à noite devido à desidratação e insuficiência renal aguda. O delegado de saúde na ilha, Elvio Pereira, lembrou que ao ser encontrado na piroga na segunda-feira, o mesmo indivíduo encontrava-se em estado crítico e com confusão mental. Pereira informou que o referido indivíduo e mais 3 companheiros haviam saído do Mali, mas desconhecem-se detalhes. As autoridades encontraram a piroga partida em vários pedaços e os corpos todos de homens em diferentes lugares. 13 horas e 45 minutos, desde Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. O Serviço de Investigação Criminal em Angola, em colaboração com a Polícia Nacional e o Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, detiveram na semana passada 9 cidadãos chineses, 5 homens e 4 mulheres e um ugandês por envolvimento em jogos ilegais e fraudes contra cidadãos de Portugal e Brasil. Analistas defendem maior vigilância nas redes sociais para combater a extorsão de cidadãos nacionais e não só. Kok Mukuta.
Desta vez, as vítimas foram cidadãos portugueses e brasileiros. Comandaram o processo de extorsão cidadãos chineses que chegavam mesmo a usar a inteligência artificial para manipular imagens de funcionários, atraindo vítimas em videochamadas com perfis falsos. Segundo o porta-voz do SIC, superintendente-chefe Manuel Alaiwa, uma unidade de hoteleira em Luanda era utilizada para atividades ilegais disfarçadas de oficina automativa. Em 4 salas completamente equipadas, com computadores, os operadores criavam perfis falsos para interagirem com portugueses e brasileiros, envolvendo-os em fraude financeira e chantagens via WhatsApp.
Uma dessas salas era utilizada, ou a terceira sala era utilizada, apenas por cidadãos chineses, onde foram então encontrados e detidos já 9 cidadãos chineses e um cidadão ugandês. Esses cidadãos chineses é que recebiam todos aqueles números que já estavam engajados ou números aceitos e ali então partiam para a outra fase do golpe criminoso ou da burla, da extorsão, entre outras atividades ilícitas que pudessem ser praticadas. Uma quarta sala era utilizada, onde tinha apenas um computador, que é o computador central, que fazia recurso à inteligência artificial para mudar rostos de funcionários desta empresa, não é? Tornando-os mais atraentes, ou seja, equiparados às fotografias dos perfis falsos para a interação em videochamada. E esta interação em videochamada era, sobretudo, utilizada para os cidadãos portugueses que aceitaram a amizade no engajamento na sala de perfis falsos. E ali, então, depois era utilizada para as burlas, o acesso às contas bancárias e toda a natureza de golpes que eram possíveis por via da engenharia social.
Entretanto, o jornalista angolano Elídio Manuel defende maior vigilância nas redes sociais pelas autoridades de defesa para combater os crimes de extorsão de cidadãos nacionais e não só.
Mas a redução deste tipo de crimes implica necessariamente que a polícia tenha que fazer um acompanhamento por via de redes sociais, no sentido, portanto, de despistar esse tipo de crimes. Aliás, é o que se faz noutras paragens.
Outro jornalista, Escrivão José, critica a falta de seriedade dos órgãos de investigação criminal e acredita que será um desafio enfrentar este tipo de criminalidade.
Acho que em Angola vai ser, é quase que impossível. Impossível porque não existem, não é, departamentos muito sérios, sobretudo nos órgãos de investigação criminal, para poder combater este mal que vem ganhando espaço no nosso país.
Kok Mukuta, Luanda.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América e agora falemos da política americana. Muitos são os temas que estão em debate durante a campanha eleitoral, com a candidata democrata Kamala Harris e o candidato republicano Donald Trump a esgrimirem os seus argumentos. A migração é um desses temas e é um assunto que preocupa a comunidade de imigrantes de países africanos de língua portuguesa radicados na chamada Nova Inglaterra. Álvaro Gerandrate.
Não é preciso apontar o dedo, apenas perguntar o tema que mais preocupa os imigrantes, especialmente a comunidade de países africanos de língua portuguesa radicada nos Estados Unidos. Manuel Vemba, angolano no estado de Maine.
Fala-se muito sobre essa história ou a falácia da deportação. Fala-se muito da perca de alguns benefícios que o Estado tem dado.
O comunicador angolano residente em Boston, Pedro Kisamba, diz que o tema ganhou relevância e acuidade nos últimos tempos.
Estou aqui nos Estados Unidos há mais de cerca quase 25 anos, quase 25 anos. Nunca vi tanto angolano a chegar nos Estados Unidos como este ano e o ano passado. São muitos angolanos que vêm para aqui. Isso mostra que a imigração tem sido um fluxo, né? Os Estados Unidos estão a receber muitos imigrantes e isso cria uma certa ansiedade por parte até mesmo dos americanos.
O assunto ganhou dimensão fora do campo meramente político, quando a retórica da campanha sobe de tom e muitos imigrantes não escondem o medo de serem deportados.
Muita gente está preocupada porque ainda temos muita gente na comunidade ou que tem o TPS ou que tem o programa do asilo, né? E tem pessoas a chegar que realmente querem ficar aqui. Como isso é um Estado que é praticamente liberal, não deporta ninguém, mas as pessoas têm sempre que ter uma oportunidade de poderem se legalizar.
Há pessoas que têm medo, que pensam que um outro candidato pode deportar as pessoas que são ilegais. Há pessoas que têm medo em como, portanto, vão fazer depois de eleições em termos de trabalho, se vão poder continuar a trabalhar se um outro ou uma outra candidata que, portanto, vencer. Portanto, estou a ver isso com mais frequência agora também com a retórica que, infelizmente, a campanha presidencial está a ter.
A dias das eleições, os apelos apontam para uma política migratória que satisfaça e respeitos procuram os Estados Unidos para refazerem as suas vidas.
Ultimamente, né, com a entrada de muitos imigrantes dos outros países, não tem sido fácil para a própria comunidade, né, para o próprio Estado. Dá-se a impressão que o Estado não estava pronto para receber o tal tamanho, número da população que nós temos aqui.
Com o tema da migração no boletim de voto, ou seja, com duas propostas diferentes entre Harris e Trump, muitos acreditam que a melhor forma é votar. Elizabeth Moreira perdeu a eleição para o cargo de vereador na cidade de Pawtucket, em Rhode Island. Mas agora é diretora de campanha do candidato a mayor.
Migração é sempre um desafio que precisa ser enfrentado, como refugiados. Uns procuram asilo através da chegada aos Estados Unidos. Temos um processo de migração regular que sabemos que não vai mudar.
A tão reclamada e prometida reforma migratória vai a votos. Espera-se que, independentemente do vencedor, o assunto que divide a sociedade americana ocupe um lugar cimeiro na agenda do próximo inquilino da Casa Branca.
O presidente do Botswana, Mokgweetsi Masisi, defende o organismo eleitoral do país no meio de críticas à sua preparação para a votação antecipada de quarta-feira. A votação foi marcada por um processo lento e por cabines de voto inadequadas. Masisi, que está a tentar um segundo e último mandato, disse a jornalistas, depois de ter votado, que está confiante na vitória. Reportagem de Mkondisi Dube em Haberon, no Botswana, aqui apresentada por Ana Guedes.
Masisi, que votou na sua aldeia natal de Moshupa, sudoeste Gabaron, diz estar satisfeito com a conduta da Comissão Eleitoral Independente. O órgão eleitoral foi alvo de críticas dos partidos da oposição sobre a forma como geriu o período pré-eleitoral.
We are confident about the independence of the IEC.
Estamos confiantes quanto à independência da Comissão Eleitoral Independente. O que é visto como falta de independência da Comissão é, na realidade, quase cosmético. Temos um sistema parlamentar e um protocolo em que o Executivo apresenta o orçamento em nome de todo o resto, incluindo o Poder Judicial. Há quem sugira que, para que a Comissão seja independente, deve dirigir-se ao Parlamento para apresentar um orçamento. Mas eles não são membros do Parlamento. Como é que se consegue que um organismo independente preste contas aos políticos?
A votação antecipada enfrentou desafios, incluindo a abertura tardia de algumas assembleias de voto. O porta-voz da Comissão, Osupil Maroba, reconhece as dificuldades, mas afirma que estas foram resolvidas suficientemente cedo para permitir que os eleitores pudessem votar.
Havia poucas cabines de voto, como era suposto, mas é algo que já foi resolvido. Algumas zonas, por causa das pessoas que foram contratadas para conduzir as eleições, podem ter alguns problemas sobre a forma de manusear as urnas de voto, nomeadamente onde se fecham as urnas e onde se abrem as urnas de voto. E tivemos de adiar o início das eleições para que se corrigisse esse problema.
Na véspera das eleições, os partidos da oposição levaram a Comissão Eleitoral a tribunal, questionando a prontidão da Comissão Eleitoral. Maroba diz que os partidos estavam no seu direito de procurar a intervenção dos tribunais.
We are dealing with a sensitive, emotive process.
Estamos a lidar com um processo sensível e emotivo que trará sempre queixas. Isso trará desafios que levarão a recorrer aos tribunais. Como as leis do Botswana permitem, qualquer pessoa que não esteja satisfeita com o processo tem uma forma de tentar obter a reparação.
Entretanto, o presidente Masisi diz que o tempo passado nas assembleias de voto poderia ser melhorado através de um sistema de votação digital. Alguns eleitores chegaram às assembleias de voto logo às 4 da manhã, hora local. Um eleitor, Mossé de Carose, diz que ficou sem paciência devido à lentidão do processo.
Não sei, talvez volte mais tarde. O processo tem sido lento. Esperei mais de 3 horas para votar. O processo de verificação demora uma eternidade, o que desencoraja os eleitores.
As eleições ocorrem no momento em que o país enfrenta uma recessão económica devido à fraca venda de diamantes a nível mundial. A oposição criticou o partido Masisi por não apresentar soluções. O encerramento das assembleias de voto estava previsto para as 19 horas, horas locais, e os primeiros resultados são esperados para amanhã de quinta-feira.
Na página desportiva, vamos para o futebol europeu e vamos começar em Portugal, onde a grande notícia, se não mesmo controvérsia, é a saída ou não do treinador do Sporting, Ruben Amorim, para o Manchester United de Inglaterra, que na semana passada despediu o holandês Erik ten Hag. Aparentemente, Amorim está de acordo com o United, mas o Sporting, para além da cláusula de rescisão de 10 milhões de euros, quer outros 5 milhões para permitir a saída dos adjuntos e também para abdicar do período de 30 dias em que, ao abrigo do contrato, pode reter o treinador. O Manchester United quer Ruben Amorim o mais depressa possível a orientar a equipa e, segundo notícia, até gostava que o técnico português já estivesse no domingo em plenas funções no jogo com o Chelsea. O Sporting, pelo contrato, tem 30 dias para libertar o treinador, pelo que, para além dos 10 milhões da cláusula, dos 5 milhões dos adjuntos, podem ainda receber mais alguns milhões, tendo em conta a pressa do United. Aparentemente, enviados do United estão em Portugal a negociar a saída de Amorim. Ruben Amorim, esse teve visto a dizer ontem após o jogo com o Nacional para a Taça da Liga.
A única coisa que há neste momento, há o interesse do Manchester United, há o pagamento de uma cláusula e depois, quando eu tiver algo mais concreto, irei chegar aqui e assumir, porque passa sempre por ser uma escolha minha. Enquanto não tiver tudo decidido, para um lado ou para o outro, não vale a pena eu estar a dizer muito mais, porque senão vamos criar ruído. Quando estiver tudo decidido, nesta situação, eu virei aqui explicar tudo. Eu não quero dar esperança a ninguém, nem deixar de dar esperança. Amanhã vou estar no treino, vou preparar o jogo de Estrela Amadora e esse é o meu foco. Tenho máxima estabilidade, sou muito feliz aqui, gosto muito do meu staff e uma coisa não impede a outra.
Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, que, portanto, também falou sobre se tinha abordado essa questão com os jogadores no último treino.
Antes do comunicado sair, eu expliquei aos jogadores o que é que se estava a passar. Neste momento não se passa mais nada que isso. De resto, não há mais nada a comentar.
Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Bem, não se sabe por quanto tempo. Ontem o Sporting bateu o Nacional por 3-1 no jogo dos quartos de final da Taça da Liga. Hoje o Benfica está em ação e na conferência de imprensa sobre o jogo de hoje com o Santa Clara veio a pergunta sobre Ruben Amorim.
O Ruben neste momento é treinador do Sporting, nós não vamos jogar contra o Sporting, nós vamos jogar contra o Santa Clara. E aquilo que é importante para nós e a competir de 3 em 3 dias é nós estarmos muito focados no Santa Clara e focados em algum treinador, tem que ser no Vasco e no excelente trabalho que ele tem vindo a realizar.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, a fazer referência no final a Vasco Matos, treinador do Santa Clara. É nele que Lage quer estar focado. Ei, mas Lage poderá dar algumas indicações a Ruben Amorim. Bruno Lage foi treinador do Wolverhampton há alguns anos atrás.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington DC. Um forte abraço do Jaime Faria, de mim, Amâncio Miguel. A promessa de voltarmos amanhã para mais uma emissão, continuação de uma ótima quinta-feira e continuem com a Voz da América em www.voaportugues.com. Muito boa noite.